a chamada medida provisória do mandante, que determina o direito de os clubes negociarem exclusivamente a transmissão de jogos, quando for o time mandante da partida, ou seja, quando jogar em casa, perde a validade hoje sem ter sido apreciada. A lei atual diz que os direitos pertencem às duas entidades desportivas participantes do evento. A medida provisória altera trechos da Lei Pelé, que é de 1998, e também do Estatuto do Torcedor, de 2003. E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o presidente da Comissão do Esporte, o deputado Fábio Mitidieri, do PSD de Sergipe. Deputado, bom dia, obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico.
Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Está me ouvindo bem?
Perfeitamente, deputado.
Veja, eu estava acompanhando suas colocações e é bem isso, né? A MP está caducando hoje, né? Está vencendo hoje, sem ter sido votada e perde a sua validade. É uma MP polêmica, trata de um assunto que mexe com o coração de muitos brasileiros, que é o futebol, e essa questão do mandante é o principal item da MP, embora ela tenha outros pontos polêmicos, mas esse é o principal item, porque ninguém joga só, quem joga só é coletivo, né? Não é jogo. E ela dizia que ela altera a Lei Pelé para dizer que o mandante é quem determina o direito de transmissão dos jogos. E não é bem assim. Essa lei ela favorece muito os grandes clubes brasileiros, Flamengo, Corinthians, enfim. Mas ela prejudica os pequenos clubes que não têm o mesmo interesse das emissoras de TV, de transmissão. E aí, principalmente clubes que estão em Série B, em Série C, até clubes de Série A que tem menos torcida, eles acabam sendo prejudicados por essa regra que o governo federal tinha feito. E acho que por ser um assunto tão polêmico, ele acabou caducando sem ser apreciado pelo Congresso.
Pois é, deputado. O que fazer para que os clubes tenham seus direitos respeitados, possam negociar os direitos de transmissão, mas, ao mesmo tempo, isso, como o senhor falou, não prejudique os pequenos clubes que não têm tanta exposição e não gerariam interesse de transmissão por parte das emissoras?
Primeiro que nós estamos falando de entidades privadas, né? Clube de futebol não é poder público. Nós estamos falando de clubes que têm suas representações, que fazem negócios privados e que eu, na minha análise, acho que a gente não deveria estar se envolvendo muito nesse tipo de relação, uma relação comercial entre entes privados e que o poder público não tinha que estar se envolvendo. Aí existem interesses políticos que acabam prejudicando o futebol brasileiro. A CBF e a FIFA são entidades privadas também, né? E acaba que o poder público, ao se envolver, de querer dizer quem vai determinar mando de campo, não determinando de campo, entra numa relação que não é nossa. A nossa função são regras gerais, são linhas gerais, proteger o torcedor, enfim, gerar situações onde a gente garanta um bom espetáculo. Mas se envolver em relações comerciais, eu acho complicado.
Mas, deputado, de que forma, então, os clubes pequenos podem resguardar seus direitos sem esse guarda-chuva de uma lei que imponha um modelo ou outro? Por exemplo, o senhor é de Sergipe, de que forma o Confiança, ou Sergipe, ou Itabaiana podem resguardar seus direitos, conseguir recursos através de transmissões esportivas?
Você, primeiro eu quero lhe parabenizar, porque está bem informado sobre Sergipe. Falando de Confiança,
você
no Dragão.
Você é do Potinguiba, deputado.
Você está bem mesmo, você falou do meu Confiança, você falou do Itabaiana, do finado Sergipe e do Cotinguiba também, que são clubes tradicionais aqui do meu estado. Mas assim, eu acho que a MP ela prejudicava os clubes menores, como Confiança, né? Porque ele teria uma perda real de arrecadação, né? A Série B tem uma regra diferente da Série A. A Série B, o Cruzeiro e Confiança arrecadam o mesmo valor, é fixo o valor para todos os clubes. Na Série A, o clube que menos arrecada recebe 40 milhões e o que mais arrecada recebe 200 e tantos milhões, que é o Flamengo e o Corinthians. Há uma diferença que já pesa diretamente na relação, na hora da disputa, então é complicado. A lei ela tem que vir para proteger, ela não tem que vir para direcionar. E acho que a nossa Lei Pelé, que é uma lei importante, mas desatualizada, precisa ser modernizada. Mas quando a gente fala em modernizar, é proteger o clube e o atleta. Ela não pode ser muito para um lado e muito para o outro. Hoje o clube está desprotegido com a lei Pelé atual. Muitos clubes não querem investir na divisão de base, sub-11, sub-13, sub-15, porque a lei é muito rígida nesse sentido. O clube acha que não compensa, deixa para investir depois do 17. Aí a gente parou de revelar grandes craques. Por que é que não surgem outros craques no Brasil como surgiu no passado? Porque nenhum clube mais quer investir na divisão de base, porque não tem mais as garantias, e as exigências legais estão tão grandes que não vale a pena, financeiramente falando, os clubes estarem investindo. Você não vê mais os grandes clubes participando dos torneios de base. Essa é uma realidade. E a gente tem que rever isso, tem que encontrar um meio termo aí que garanta a essa criança, esse adolescente, os seus direitos e preserve os seus direitos, mas que não prejudique o clube e que viabilize isso. Né? Mas não vai ser através dessa MP. Essa MP ela é notadamente direcionada para uma questão de direito de transmissão, de acabar com aquele repasse para os ex-atletas, que as entidades que cuidam de ex-atletas foram grande prejudicadas também nesse processo, e que ela, por ser uma MP muito pouca discutida, vamos dizer assim, acabou caducando.
Pois é, deputado, agora com a perda da validade dessa medida provisória, de que forma o Congresso precisa se mobilizar para regulamentar o que aconteceu enquanto a medida provisória estava valendo?
Eu acho que o grande negócio que o Congresso tem que fazer agora é retomar a lei de clube empresa, porque ela é a lei de modernização do futebol. Ela traz o futebol para um novo patamar. Né? A gente tem que entender que clube de futebol, o Flamengo, que arrecada R$1 bilhão, é o único clube de futebol do Brasil hoje que arrecada R$1 bilhão, ele contribui igual uma igreja, 5% de imposto. É uma associação, não tem o menor interesse em virar empresa, porque um clube que arrecada R$1 bilhão paga imposto de igual à igreja, 5%. Como é que um clube que tem que é tratado como se fosse uma igreja, uma associação de moradores de bairro, que arrecada R$1 bilhão, tem interesse de mudar a legislação? Não tem. Mas a gente tem que entender os nossos interesses de sociedade, de benefício do futebol, que tem que estar acima desse tipo de situação. Mas a verdade é que você vai incomodar muita gente quando você disser que tem que modernizar o futebol e passa por uma profissionalização do futebol. Porque quem dirige esses grandes clubes, que estão lá contribuindo como se futebol fosse associação de bairro ou igreja, contribuindo apenas com 5% de imposto para tudo, não quer mexer nisso, chefe. A verdade é essa.
Pois é, deputado. E com relação aos direitos que o senhor comentou dos jogadores de futebol, que também houve uma mudança promovida por essa medida provisória, é necessário, como o senhor falou, além dos torcedores e dos próprios clubes pequenos, estabelecer mecanismos bastante concretos para proteger a prática desportiva, o jogador de futebol?
Dirigente de futebol não entra em campo. Quem entra em campo é jogador. E ele é que faz o espetáculo. A gente não pode apenas proteger o clube, a gente precisa também preservar o atleta, preservar o craque, e que está cada vez mais em extinção. Então a gente precisa ver de que maneira a gente consegue preservar os direitos do atleta, obviamente sem falir o clube, né? Mas essa é uma discussão mais ampla que tem que ser feita com quem faz o espetáculo, audiências públicas, discussões. Não pode ser numa canetada de MP, na minha ótica. A gente tem que fazer um debate mais aberto, mais claro, entendendo que é uma paixão nacional, que envolve com 200 milhões de brasileiros, mas que são entes privados. A gente também tem que ter essa noção. Mas é importante o debate, a discussão, conversar com os atletas, com ex-atletas, ver a realidade desse 92%, 93%, segundo a própria CBF, dos atletas de futebol no Brasil recebem salário mínimo. A gente fala de futebol, o cara lembra de Neymar. Neymar é 0,01% dos atletas. 92%, 93% dos jogadores de futebol do Brasil recebem salário mínimo. Essa é a grande realidade do futebol brasileiro. Não é o cara que ganha milhões. É o cara que ganha salário mínimo. E esse cara tem uma vida útil de 20 anos. Quando joga futebol, ali dos seus 17 aos seus 37, mais ou menos, e aposenta e vai ser o quê? Nem INSS ele tem, nem se aposenta como jogador de futebol. Então, assim, tudo isso tem que ser revisto.
Isso sem contar que essa grande maioria dos jogadores tem uma atividade ao longo do ano de 3 ou 4 meses, né? Não é ao longo de todo o ano, e muitas vezes nem mesmo esse salário mínimo que recebe, ele recebe ao longo dos 12 meses do ano, né? O que a gente pode fazer para isso, deputado?
Então, é muito complicado, porque a maioria do clube do Brasil também não tem calendário. Ele joga 3, 4 meses por ano e o resto do ano ele fica sem ter o que fazer. Porque o futebol brasileiro tem um calendário horrível, totalmente desassociado do resto do mundo, né? E a gente tem que criar um calendário que possa manter os clubes em atividade e, consequentemente, os atletas. Não tem como eu garantir que um atleta vai receber o ano todo se o clube não joga o ano todo. Quem vai pagar esse cara, né? Então, precisa uma rediscussão com a própria CBF, com as federações, de como manter o calendário anual desses clubes que não estão na Série A, B e C do futebol brasileiro.
Muito bem, nós conversamos então com o deputado Fábio Mitidieri, do presidente da Comissão do Esporte, ele que é do PSD de Sergipe, a respeito da perda da validade da medida provisória chamada MP do mandante, que determinava que o clube mandante de uma partida, ou seja, o clube que recebia uma partida, teria o direito de negociar os direitos de transmissão de forma exclusiva. Deputado, mais uma vez, obrigado por sua presença aqui, e ao longo das discussões sobre esse tema, a gente com certeza vai voltar a buscar o senhor para conversar com a gente sobre o tema. Muito obrigado.
Eu que lhe agradeço, obrigado, tenham todos um bom dia e uma excelente semana.
Bom dia mais uma vez e muito obrigado novamente ao deputado Fábio Mitidieri, do PSD de Sergipe.